Essa noite, no ambiente de louvor, nós tivemos a oportunidade de cantar, dizendo que nós não vamos nos apegar com as coisas daqui. Amém?
Amém?
Amém? Você cantou isso com verdade no seu coração? O quanto foi verdade essa palavra pronunciada para você, ou quanto foi somente uma melodia bonita? Eu espero que tenha sido um louvor verdadeiro, sincero. Amém? Porque isso tem muito a ver com a palavra que nós vamos ministrar nessa noite pela parte de Deus. Nesse mês, eu estou lendo alguns livros em paralelo, acho que uns 4 livros que eu estou lendo em paralelo, mas um deles me chamou muita atenção, que é um livro do Luciano Subirá. Esse livro é Até Que Nada Mais Importe. Ele tem inclusive em PDF para você baixar grátis, tá ok? O irmão disponibilizou e é muito válido. Então a ministração que eu vou fazer nessa noite, ela, uma parte dela tem como base o capítulo 1 desse livro, né? Até Que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. Não é a palavra, não é o que você vai ler no capítulo, se você for ler, né? Eu estimulo você a pegar uma literatura muito boa, mas uma parte da ideia de lá é extraída desse primeiro capítulo do livro. E eu quero nessa noite ministrar para você sobre o padrão de busca. Esse é o título, né, da mensagem, para colocar lá no YouTube, né, no Spotify. O padrão de busca é determinado por Deus e as distrações da alma. Eu quero falar a respeito desse tema, sobre o padrão que Deus tem para a busca dele. Não foi um padrão que eu ou você criamos, é um padrão que está na palavra, amém? Mas existe um grave problema, que são as distrações da nossa alma, e que nos faz desconectar desse padrão. A Giovana estava falando aqui, bem rapidinho, sobre duas ofertas que encontraram lugares diferentes em Deus, né? Uma oferta de Caim e uma oferta de Abel. As duas foram ofertas, mas uma encontrou lugar dentro do coração de Deus e o ofertante foi aceito. A outra, Deus rejeitou o ofertante e a oferta também. Então, uma dentro do coração de Deus e outra rejeitada do coração de Deus. Ora, como que pode isso, se Deus não faz acepção de pessoas? Então nós queremos falar um pouco sobre isso, mas eu quero ler para você um texto para nos servir de base. No livro de Lucas, eu queria pedir que colocasse a Revista Atualizada como referência, tá? Lucas 12, de 15 a 21. Lucas 12, de 15 a 21. Eu vou ler no texto, na minha versão mesmo, tá ok? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque, presta atenção, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu vou repetir esse versículo, por favor, preste atenção. E quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Quantos são igreja aqui de Jesus? Então essa palavra é para mim e para você, que eu também sou, amém? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a... Você está lendo comigo? Então direi a... minha alma. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Por favor, coloque a mão sobre o seu coração e peça ao Senhor que Ele te traga uma palavra e te faça entender aquilo que o Espírito quer te falar nessa noite. Essa oração é muito importante, sair do seu pensamento, dos seus lábios para Deus. Porque, queridos, muita gente sabe o caminho de Deus, sabe a verdade do Evangelho, não está aqui. Está no mundo, está desviado. Não basta conhecer. Você precisa ter a revelação para saber viver. Ora então a Ele. Ó Pai Eterno, mais do que conhecimento, nós queremos revelação que mexa com o nosso interior, que transicione a nossa forma de pensar, que nos descortine, Senhor, as verdades, para que nós a conheçamos, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queremos ser libertos pela verdade da tua palavra. Nós cantamos hoje aqui, Pai, Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto, ó Deus, é aquele que irá. Ó Deus, essa é a referência da parábola das virgens, Senhor. Uma parte estava pronta e a outra despreparada. Uma parte apegada às coisas do céu, Pai, e a outra parte, Senhor, despreparada com aquilo que era o envolvimento das coisas do mundo. Mas nós, como cantamos hoje, não queremos nos apegar com as coisas daqui, Senhor. Nós sabemos o lugar que nos espera, Senhor, a pátria celestial. Então, nesse momento, conecta nossa mente a toda a revelação da verdade, para que possamos ser ministrados na voz do Teu Espírito. E nós, Senhor amado, possamos, ó Deus, ajustar a base do nosso interior, de acordo com o querer e a vontade do Senhor para nós. Seja feita não a nossa vontade, mas como é feito no céu a tua vontade, seja aqui na terra, no coração de cada um de nós, feito também a tua vontade. Oramos assim, porque queremos a voz do teu Espírito que nos revela a verdade de Deus. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Querido, presta atenção. Muitas pessoas vivem hoje sem o senso de propósito na sua vida. Essas pessoas acordam, se alimentam, se vestem, vão para o seu trabalho, fazem um monte de coisa importante, aí se alimentam de novo, aí tentam relaxar um pouquinho, porque no outro dia tem toda essa sobrecarga de novo, e estudam, e se relacionam, e voltam a dormir, e no dia seguinte todo esse ciclo de uma forma ininterrupta. Porém, muitas ligam esse piloto automático de viver, do modo, de estilo de viver, e se desconectam do propósito para qual elas foram criadas. E por isso acabam não vivendo a vida de Deus. Elas sobrevivem, mas elas não vivem a vida de Deus. É diferente de você viver do que você sobreviver. Quando nós falamos em viver, envolve a qualidade de vida. Quando nós falamos em sobreviver, a gente vê uma vida que muitas das vezes ela não tem a qualidade. Por exemplo, uma pessoa que está farta de alimentação e ela é muito bem suprida na sua vida alimentar, ela está vivendo uma vida, um estilo de vida com qualidade. Mas imagina uma pessoa que passa fome em diversos momentos da vida. Ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Na verdade, ela não luta para manter a vida, ela está lutando para não morrer. Então, uma diferença muito grande entre viver e sobreviver. E há muitas pessoas que, nessa linha de entendimento, elas não vivem a vida de Deus, elas sobrevivem, elas tentam não morrer na sua vida espiritual. Há uma grande, há uma enorme diferença, querido. Agora, Jesus declarou nesse texto que nós lemos, lá no livro de Lucas, capítulo 12, lá no versículo 15, que a vida do homem, ela não consiste na quantidade de bens que essa pessoa possui. Agora, se isso é verdade, se esse texto é verdade, essa declaração que Jesus faz, por que que a vida de tantos cristãos refletem exatamente o contrário disso? Se a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui, vou refazendo a pergunta, por que que muitos crentes não refletem isso na sua vida? Amado, se essa é uma declaração verdadeira, por que é que muitos crentes hoje, eles não investem mais tempo na sua vida espiritual do que elas investem na sua vida material? Há uma falta de propósito evidenciada no estilo que se escolhe viver. Preste atenção, querido. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de senso de propósito, nós questionaríamos a respeito daquilo que realmente é importante para dentro da nossa vida. Em cada escolha que nós fazemos, em cada rotina de vida, até na forma como nós montamos a nossa agenda diária. Sabe, muitas pessoas estão desconectadas do propósito para qual Deus as criou. E eu não estou falando do ímpio, eu não estou falando daquela pessoa que está em pecado e que nunca conheceu a revelação do amor de Deus. Infelizmente, estou falando que há muitas pessoas que um dia entregaram suas vidas a Jesus, que um dia fizeram uma aliança com o Senhor e estão desconectadas do seu propósito e não vivendo o que Lucas, que Deus falou, que Cristo falou lá em Lucas, lá no capítulo 12, versículo 15. Porque há uma grande quantidade de crentes hoje preocupada sim, unicamente, exclusivamente, e as suas atitudes revelam isso. O lugar que Deus está ocupando na sua rotina diária revela isso. Pessoas que se preocupam extremamente com a abundância de bens, com sobreviver, e não vivem o propósito de Deus. Querido, por que que você existe? Amada, por que que você existe? Por que que você foi criado, homem de Deus? Por que você, mulher de Deus, foi criada? Por que que Deus te inseriu dentro de uma história? Querido, quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós podemos focar a nossa energia e a nossa dedicação naquilo que realmente é prioritário. Há algo na sua vida conectada com um propósito para o qual Deus te criou, e isso sim é o que importa. Isso sim é o prioritário. É isso sim que você vai apresentar diante de Deus. Quando eu e você nos apresentarmos diante de Deus, você pode justificar tudo que você quiser, mas nada disso vai te conferir conexão, né, com o reino dos céus. Nada disso vai te conferir salvação. Você pode chegar e falar: Deus, lá na terra eu fui um excelente profissional. Olha, minha carteira de cliente bombava. Os meus resultados eram os maiores. Aquilo que eu consegui alcançar de influência era excepcional. Olha, os meus celeiros foram totalmente abastecidos. Mas isso muitas das vezes, querido, pode ser usado para justificarmos a Deus várias coisas, mas não nos justifica perante Ele em relação ao propósito para o qual Ele nos criou. Agora eu quero te falar algo muito importante, muito sério, que o apóstolo Paulo instruiu aos irmãos da igreja de Colossenses, aos colossenses, né, acerca daquilo que realmente importa, as coisas de cima e não da terra. Essa é uma palavra para a igreja, Colossenses 3, de 1 a 3. Colossenses 3, de 1 a 3. Fala para a igreja de Jesus aquilo que realmente importa. Olha o que Paulo diz: portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Ele está falando para uma igreja que entendeu o sacrifício, morreu para o mundo, foi sepultado nas coisas do velho homem e agora se levanta, ressuscita com Cristo, com uma nova vida. Então ele diz: portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Querido, apesar dessa ordem ser tão explícita sobre o foco correto que o cristão tem que ter no proceder da sua vida, o que encontramos na prática é muito diferente. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá no alto. Agora, quando você pega esse texto e você vai, faz um cruzamento com a parábola que Jesus conta lá no livro de Lucas, de um homem que estava aqui na terra preocupado demais com os seus celeiros, preocupado demais com alimentar a sua alma das coisas aqui da terra. E vem a palavra de Deus dizendo: louco, o que você está fazendo é loucura, você está fora da sanidade, você não tem um pensamento claro. Nessa noite você vai ter que prestar conta da sua alma, essa mesma alma que você está preocupado em satisfazer, encher de bens, de colocar um monte de depósito em celeiro. É nessa noite, e você tem preparado o quê? Vai ser para quem o que você preparou? Amado, preste atenção. Nós precisamos nessa noite ajustar o foco correto, mediante uma palavra que o Espírito Santo está trazendo para mim e para você. Amém? Amém? Buscar a Deus, na concepção de muitos crentes, na melhor das hipóteses, cumprir as obrigações de ir à igreja, fazer, às vezes, a entrega do seu dízimo, da sua oferta, às vezes se envolver em alguma atividade social, muitas das vezes envolver-se com algum dos ministérios, orar alguns horários do dia, às vezes orar antes da refeição, ou às vezes antes de dormir. Consegue compreender? E a vida, o estilo de vida de intimidade com Deus não é vivenciada. Então, na concepção de muitos crentes, essa postura, muitas das vezes no piloto automático, é que é a concepção de se relacionar com Deus. E chamo isso de busca, mas aquilo que nós realmente, atualmente chamamos de busca, é classificado pelo padrão de Deus como um estilo medíocre, desinteressado de vida, de comunhão com Ele. Agora é muito interessante que quando nós estamos em apuros, quando as coisas não estão indo nada bem, quando a gente fala, né, quando está passando um vento na minha vida, né, quando vem o vento, aí a gente fica mais crente, né, aí a gente ora mais, aí a gente até jejua, né, às vezes no momento de aperto, até que a coisa, Deus vem lá, resolve, e aí a gente liga de novo aquele piloto automático e diminui a intensidade da busca, a quantidade de entrega. Então, querido, preste atenção. Nós precisamos entender o padrão de buscar a Deus. Há um padrão da busca que Deus tem para que Ele seja achado. A Bíblia fala a respeito disso. Quando o povo, ele passou pelo processo do cativeiro, o povo de Deus, da antiga aliança, passou por um dos cativeiros, o cativeiro da Babilônia, eles pensavam que Deus queria destruí-los, quando na verdade Deus estava usando o castigo, a permissão deles terem sido levados cativos na Babilônia, para que eles fossem exortados e se arrependessem, se voltassem para Deus. E Deus levanta um profeta, levanta Jeremias, e Jeremias, ele fala com o povo muitas coisas interessantes, mas dentre elas, lá no capítulo 29, no versículo 13, Deus levanta Jeremias para dizer que o povo deveria buscá-los, mas com um padrão. Jeremias 29, 13. Deus fala assim agora para o povo, através do profeta Jeremias: e vocês vão me buscar e me acharão quando me buscardes de todo o vosso coração. Consegue entender? Esse, querido, padrão foi o padrão que Deus, quando falou para o povo a respeito da busca que o povo deveria fazer, foi o padrão de busca que Deus falou para que ele fosse achado. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Note só, não é somente de coração, é de todo o vosso coração. O padrão de Deus é um padrão de entrega total, e Ele não aceita nada menos do que isso. E muitas das vezes nós queremos empurrar a goela abaixo de Deus, desculpa da expressão, um padrão menor, como se Deus tivesse que se adequar à nossa forma e não nós a Ele, como se o Criador tivesse que se adequar a nós, criação, e não o contrário. Então preste atenção, querido. Isso é muito importante e tem que nos servir para aplicar temor no nosso coração. Porque quando se fala da busca, quando se fala de buscar, essa busca não pode acontecer de qualquer forma. Não pode acontecer de qualquer forma, querido. Não sou eu não, está lá, ó. É o Deus a quem você um dia entregou a sua vida. Ou você que está aqui nessa noite, que ainda não fez essa aliança, mas que sente que o Espírito Santo está te chamando, precisa entender que quando Deus quer, quando Deus te chama e você dá um sim para Ele, Ele estabelece um padrão para que Ele possa ser achado por você. Você vai buscar de todo o seu coração. Agora, versículo 14, Ele diz: e aí eu serei achado por vocês e serei achado de vós, diz o Senhor. Então, quando que eu busco e encontro o Senhor? Quando eu busco de todo o coração. Ficou claro isso para você, querido? Sim ou não? Então, entenda esse padrão, porque o interessante de Deus não está apenas em que nós o achemos, ou busquemos, perdão. Versículo 13 diz que o interessante não está somente em como você busca, porque não é todo mundo que busca que encontra, ele diz. Ele diz que quem busca vai achar quando buscar de todo o coração. Então aí, esse critério, esse padrão, seleciona, é um processo de seleção natural dentre os que acham e os que não acham a Deus. Não é Deus que faz acepção de pessoas, é o teu coração e a tua forma de buscá-lo que vai selecionar se você vai ser achado ou não diante dele, aceito ou não diante dele. Entende? Então ele não aceita nada menos do que a nossa inteira dedicação e a nossa paixão nessa busca. O que esse texto, querido, nos deixa claro é que o Senhor está muito mais interessado no motivo que nos leva a buscá-lo do que propriamente a busca. Deus, vou repetir, Deus está muito mais interessado no motivo pelo qual você o busca do que na própria busca. Porque se fosse somente a busca, qualquer um que o buscasse o acharia. Mas o texto está dizendo que não. Vocês vão me achar quando me buscar com todo o vosso coração. Então, o motivo da busca, ficou claro para você? É um padrão que seleciona pessoas de pessoas aos olhos de Deus. Amém? Então, ao falar sobre buscar a Deus, o profeta Jeremias usa essa expressão de todo o coração. Agora, essa expressão de todo o coração, ela também foi usada na Bíblia, não somente para falar de intensidade na busca ao Senhor, mas também para determinar a intensidade do nosso amor para com Ele. Vou pedir para a mesa projetar Marcos 12, 30, porque esse texto, Jesus estava dialogando com os escribas. E Jesus, quando foi interpelado por um deles a respeito dos mandamentos, né, do maior dos mandamentos, Jesus dá essa resposta para ele. Olha o que Jesus fala: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de, fala comigo, todo o coração. Você pode falar comigo? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e toda a sua força. Quantos pilares ali? Vamos lá, vamos repetir. Amarás, pois, o Senhor de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a sua força. Pode deixar aí, pode deixar a palavra, tá? Querido, preste atenção. Jesus, ele apresenta os quatro pilares onde deve estar estruturados a nossa relação de amor para com ele. Então ele diz: há um padrão de amor que eu vou corresponder. Você precisa chegar a Deus com esse padrão de amor. E ele diz então: amarás ao Senhor de todo o coração. Não é apenas amarás o Senhor com o coração, mas é com todo o coração. Não é somente de alma, é com toda a sua alma. Não é somente com o seu entendimento, é com todo o teu entendimento aplicado nesse amor. Não é somente com a sua força, mas é com toda a sua força. Para você entender o todo, querido, é só você puxar o saldo da sua conta bancária. Se na sua conta bancária tem 100 reais, você está usando 90, você não usou os 100, não é de todo, não é todo o seu saldo. É parcialmente o saldo que você está usando. Consegue entender? Então, se eu vou usar todo o meu saldo, se eu tenho 100 reais na conta, quanto que equivale ao meu todo? Aos 100. Está claro isso para você? Sim ou não? Então, Deus está colocando um padrão alto de amor. Sabe por que, que o padrão alto de amor de Deus? Porque o padrão dele também foi alto por você. O padrão dele foi alto por mim. Quando ele entregou a sua vida, ele não entregou uma parte da sua vida, ele entregou toda a sua vida. João 3,16 diz que ele te amou de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Totalmente, ele entregou. Ele fez como uma oferta de libação, para que todo aquele que viesse a crer nele não perecesse, mas viesse a ter vida eterna. Então preste atenção, querido. O que Deus ele espera de nós é nada menos do que o amor total. Vou repetir: o que Deus espera de nós é nada menos do que o amor total. Se o teu amor não é total, o seu amor não é aceito por ele. Isso pode chocar muitas pessoas, e ninguém gosta de ouvir, porque isso choca a nossa religiosidade. Porque nosso senso de justiça própria, muitas das vezes, nos faz ter aquele sentimento, porque a gente anda por comparação. Eu olho para o lado e falo, ah, mas eu me dedico mais do que a pessoa tal. Ah, eu me dedico mais do que o fulano, entende? Nós usamos senso de comparação, quando na verdade você não está disputando com ninguém. Você só disputa com você mesmo nesse sentido. A referência de Deus nunca foi o teu próximo de busca. A referência é você com ele. Ele diz todo. Consegue entender, sim ou não? Então, querido, o maior mandamento, ele não determina só que o amemos, mas que façamos isso com toda a intensidade possível. E o mesmo é verdadeiro em relação à nossa busca. Ela tem que ser de todo o coração, de toda a alma, toda a força, todo o entendimento. Essa é a única forma de nós sermos aceitáveis, sermos aceitável dentro do padrão de Deus. Eu quero fazer o seguinte, eu vou pedir para a mesa, eu quero ampliar, eu quero te mostrar algo, eu não iria fazer isso, mas eu quero te mostrar algo um pouco mais amplo dentro dessa realidade. Abre Marcos 12, o mesmo texto que nós estávamos, mas de 28 a 34, eu quero ler todo o texto, para não te dar uma informação só parcial. Eu quero abrir, eu quero pegar esse diálogo em que Jesus falou sobre isso, e eu quero te conectar com o ambiente onde Jesus falou isso. Acho que vai ficar mais claro ainda para você se ver e se perceber dentro desse texto, tá ok? Dentro desse padrão. Olha o que aconteceu. Marcos 12, de 28 a 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou, olha o que o escriba perguntou a Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, vamos lá, de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E Jesus continua, né? E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Aí o escriba responde para ele, né? Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade dissestes, ele é o único, falando a respeito de Deus, né? E não há outro senão ele. E que, olha o escriba explicando, e que amar a Deus com todo o coração e de todo entendimento e de toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Eu queria que colocasse ali o versículo 30, O versículo 33. 33. Essa foi a resposta que o escriba deu para ele, dizendo, elogiando Jesus, né? Ó, legal, viu? Ele estava dando uma estrelinha, o escriba estava dando uma estrelinha dourada no currículo de Jesus, né? Ele era doutor da lei, ele escrevia, né, as cópias da lei. Ele estava dizendo, olha, muito bem, né? Porque amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a força, é muito bom. É isso mesmo, você está respondendo muito direitinho. Quantos pilares ele colocou ali? Estou te dando a cola, hein? Olha ali. O que está faltando ali? O que está faltando ali? Vamos lá de novo no que Jesus falou. Jesus falou lá no versículo 30. Olha o 30. Vamos comparar o 30 e o 33. Olha o que Jesus responde. O maior mandamento. Vamos lá junto comigo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. De toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Jesus fala que esse era o maior mandamento. O que o escriba responde lá no 33, elogiando Jesus? 33. Ok, é isso mesmo. Amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e de toda a força é melhor do que holocaustos e sacrifícios. O que o escriba retirou ali? Buscar a Deus com toda alma. Agora olha só a resposta de Jesus para ele. Olha a resposta de Jesus para ele. Lá no último versículo que nós colocamos. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não estás longe do reino de Deus. Querido, preste atenção. Não estar longe não significa estar dentro. Prestou atenção? Sim ou não? Você está conseguindo entender? Jesus não disse, olha, por causa da sua resposta, do seu entendimento, você está dentro do reino dos céus. O reino dos céus chegou dentro de você. Jesus falou o seguinte, cara, você está no caminho, você não está longe, porque ainda te falta uma coisa. O que faltava para o escriba? Amar ao Senhor de toda a alma. Consegue entender o padrão de Deus e a distorção que a nossa alma faz dentro desse processo de relacionamento? Deixa eu tentar te explicar um pouco melhor a respeito disso, querido. Porque quando Jesus diz que parece que ele está perto do reino de Deus, Jesus não fala que ele está dentro do reino. Perto do reino não é dentro do reino. Querido, preste atenção em nome de Jesus. Há muitas pessoas perto do reino, mas não dentro do reino. E onde está o problema? Na alma. O problema está na alma. Essa é a característica dessa geração. É a geração do quase. Ele está quase dentro do reino, mas ele não está dentro do reino. É a geração do quase. Está quase lá, mas não está lá. E querido, sabe qual é o problema do quase? Que a alma provoca dentro de nós? É que isso nos engana. Dá um falso sentimento que estamos onde nós não estamos. Quer ver? Hoje teve a prova do Enem. A Júlia está até lá, já até orei por ela, Senhor, dá graça. Teve a prova do Enem. Você vai ligar amanhã na televisão, tem aquelas chacotas lá, né? Hora de entrar, é tal hora, lembra disso? Vem o desesperado lá, correndo, correndo. Quase chegou com o portão aberto, mas o portão fechou. Entrou ou não entrou? Não. Mas estava quase lá, mas não entrou. Está quase salvo. O cara que está quase salvo está o quê? No final das contas está o quê? Quase chegou, não chegou. Eu quase ganhei. Ganhei, mas foi quase. Consegue entender, querido? Por isso que Jesus falou para ele, com a resposta dele: olha, é isso mesmo, mestre, amar com todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento. Aí Jesus falou assim: cara, você está perto do reino. O que está te faltando? Entender que é com toda a tua alma. Querido, pega isso, conecta com o texto que nós lemos lá de Lucas. Aquele homem que falou: alma, tu tens muita coisa em depósito. Alma, come, bebe, regala-te. Fala de uma pessoa que estava usufruindo dos bens do Senhor. Esse cara tinha celeiros. Esse cara foi abençoado com coisas dessa terra. Os celeiros dele estavam abastecidos. Quem sabe ele fez uma campanha, né, de oração. Quem sabe ele pegou um carnezinho ali com a Lena e fez um voto. Não, vou fazer um voto da cadeira aqui, né? Como se Deus precisasse disso. Mas às vezes nossa religiosidade faz isso, para a gente se sentir mais aceito por Deus. A gente se esforça e acha que é a lei da meritocracia. É como se a gente passasse a merecer as coisas a partir do que nós fazemos, querido. Não tem nada que eu e você possamos fazer que nós venhamos a merecer nos assentar na mesa como filhos. Estávamos perdidos, condenados. O salário do pecado é a morte. Se Deus tivesse que nos tratar pelo merecimento, a única coisa que eu e você mereçamos, por mais que nos esforcemos, seria a morte. Agora preste atenção. Pega esse quase salvo, você está quase dentro do reino de Deus, você está perto. Ele fala, Jesus fala: você está perto, você não está longe, está perto, mas não está dentro. Você está quase lá, você está quase salvo, você está quase dentro do reino, você está muito próximo, mas não está dentro. Sabe por quê? Faltou a alma. A alma, a gestão da alma. Aquele homem lá de Lucas, capítulo 12, que ele estava ali preso nas coisas dessa terra, preso nas coisas passageiras, confrontando com o que a Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo 3, o texto que nós lemos. Se você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, pense nas coisas lá do alto, busque as coisas lá do alto. Não, aquele homem, ele estava diferente, ele estava preocupado com os seus depósitos aqui na terra. Ele foi abençoado por Deus, ele ganhou celeiros de Deus, porque todas as bênçãos que vêm para a nossa vida, querido, vêm porque Deus nos direcionou. A empresa que Deus te deu foi uma bênção. Mas sabe qual é o problema? Muitas das vezes aquilo que veio para a bênção, quando nós não gerenciamos o nosso coração, se torna uma maldição, porque nos afasta de Deus, nos desconecta do propósito do eterno. E sabe o que faz? A gente quase está dentro, mas a gente fica fora. E o problema todo que a gente sente na nossa, o nosso sentimento religioso, que a gente está dentro, mas não está dentro. Querido, preste atenção. É interessante que nesse texto lá de Lucas 12, de 15 a 21, Jesus tocou exatamente nesse ponto. Pega lá o primeiro texto que nós colocamos, Lucas 12, de 15 a 21, mas bota no versículo 19. Olha o que, que diz. Aquele homem está dizendo: então eu direi a minha alma. Lembra que o escriba falou: olha, de toda força, de todo entendimento, de todo coração, faltou o quê? A alma. Olha o perfil do homem, que foi abençoado por Deus, com muitos celeiros. Ele agora fala para a sua alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Isso mostra, querido, o perfil de um homem cercado com as bênçãos de Deus, que Deus lhe concedeu nessa terra, mas fazendo delas o foco da sua alma. Onde está o foco da sua alma? Talvez você tenha muitas bênçãos que Deus esteja te concedendo, e você pode estar perdido dentro delas. Colossenses 3, buscar as coisas lá de cima, não aqui da terra. Pensai nas coisas do alto, não aqui de baixo. Será que nós estamos assim, querido? Será que com aquilo que Deus te deu na sua vida, você está pensando nas coisas do céu, nas coisas de cima ou nas coisas aqui da terra? Porque muitas das vezes nós olhamos para esse texto distante e a nossa religiosidade nos faz dizer: ah, mas eu não sou assim, porque eu não tenho depósito, eu não tenho celeiro de grãos. Mas às vezes o seu casamento é o seu celeiro de grão, o seu filho, às vezes você pediu tanto um filho e hoje você já não está mais na casa do Senhor por causa do filho, e a justificativa é o seu filho. Às vezes você pediu tanto de Deus um carro, e às vezes o carro é o motivo de você hoje ter se afastado de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos reavaliar o padrão de busca de Deus. Deus estabeleceu: vocês vão me buscar quando vocês vão me achar, quando me buscarem, mas de todo o vosso coração, e aí sim eu vou ser achado por vocês. Então, querido, nós precisamos nessa noite voltar a nossa atenção e ajustar o foco da nossa alma. O interessante é que Deus está de fato nos estimulando a que nós venhamos o buscar com todo o nosso coração. Isso precisa ficar gravado no meu entendimento e no seu, que Deus não aceita nada menos do que inteira dedicação e da nossa paixão pela busca a Ele. Sabe, nós somos parte de uma geração que o Senhor declarou ser morna. O que é uma geração morna? É aquela que não é fria nem quente. Ele trabalhou isso lá em Apocalipse. Ela nem, ela tá, aquele que é morno está quase quente. Está vendo quase aí? Camuflado? Porque você é morno. Jesus fala a respeito dessa situação na igreja, para quando ele trata com uma das igrejas lá em Apocalipse, se eu não me engano, é a igreja de Éfeso, Laodiceia, né? Ele trata a respeito disso. Nós precisamos entender que é uma geração que está acomodada na mornidão. Ela não é quente, ela é quase quente, ela é morna. E Jesus falou assim: porque você não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Então, querido, isso fala de uma geração almática. O que é uma geração almática? É uma geração conformada com as coisas intermediárias. A água morna, ela é intermediária, ela é mediana. Isso fala de mediocridade, ou seja, de ser mediano. Olha como que confronta isso com a intensidade que Deus busca como padrão para que ele seja achado. Ele diz que tem que ser de todo o coração, e nós nos conformamos com coisas medíocres, medianas. Não, querido, não é dessa forma. Infelizmente, nós estamos exatamente nesse ponto de atribuir ao relacionamento com Deus uma forma mediana de importância. Então, nós precisamos nos atentar para aquilo que Deus está apontando para a igreja nessa noite, querido. E o problema é que muitos de nós, ainda que nós aleguemos que nós estamos buscando a Ele, e até podemos estar mesmo, muitos de nós, mas estamos buscando com pouca intensidade. E pouca intensidade não adianta. A pouca intensidade te deixa quase lá, mas não lá. Quase lá. Tem um hino bem antigo, né? Não é da minha época, mas é da época de muitos. Ele diz assim: tão perto do reino. Alguém conhece? Mas sem salvação. Só a irmã Odete, né? Eita glória, hein? Fazer um solo aqui, mano. Tão perto do reino, mas sem salvação. Querido, esse é o espelho de muitas pessoas, por fazer uma busca com pouca intensidade. E o problema disso está no foco, no direcionamento que nós damos à nossa alma. E a razão da falta de empenho nessa busca é que nós não queremos totalmente Deus. Muitos de nós estamos mais interessados naquilo que Deus pode nos proporcionar do que propriamente o abençoador. E isso indica, muitas das vezes fica claro nos momentos das provas. Quando nós passamos pela prova, como eu já disse nessa noite, às vezes nós aplicamos mais busca, até jejuamos, até passamos a buscar mais, entramos em propósito, não faltamos mais os cultos, até que tudo se alivie, até que as coisas melhorem. Querido, não convém que seja assim. Essa razão de falta de empenho, ela aponta para algo que precisa ser corrigido dentro do nosso interior. Então, querido, eu penso que um dos maiores inimigos, depois do pecado, sejam as distrações com as coisas dessa terra. As coisas dessa terra. Aquele homem do celeiro que Jesus falou na sua parábola, ele estava preocupado com os seus depósitos, seus bens aqui na terra, a sua empresa, os seus silos, né, onde ele estava guardando ali os seus grãos. Ele estava preocupado com sua estrutura de bens. Isso é errado? Não, querido. Mas isso não pode ocupar a sua vida. Isso não pode tirar daquilo que é o padrão de Deus. Porque tudo isso gera distração na nossa alma. Amado, preste atenção, o crente enredado pelas distrações da alma não necessariamente é aquele cara que está no pecado, sabe? Mas ele muitas das vezes perde o alvo por se distrair com coisas que às vezes são até lícitas, mas lhe roubam o foco de buscar intensamente o Senhor. Sabe, a Bíblia diz que quando Moisés, ele foi ao Egito e procurou o faraó para dar uma mensagem de libertação para o povo, sabe o que faraó fez? Aumentou o trabalho, a carga de trabalho, para que esses se esquecessem da adoração a Deus. Olha o que a Bíblia diz, está lá em Êxodo 5, de 1 a 9. Eu quero ler com você. A gente já está caminhando para o finalzinho. Êxodo 5, de 1 a 9. Eu vou ler aqui, ó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilências ou espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo do seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: preste atenção, o que Faraó manda os capatazes dele fazer? Daqui em diante, não torneis a dar a palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmo que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolo que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se multipliquem, se apliquem, e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Olha a posição de Faraó, o rei do Egito. quando foi interpelado para que deixasse o povo sair. Ele diz agora, chama os seus capatazes e diz: não, pelo contrário, a gente estava dando palha, a gente estava dando massa para eles, não, agora para de dar. Eles vão ter que ter a mesma produção que eles tinham antes, só que agora eles têm que correr atrás da palha e têm que correr atrás de todo o restante. E vamos fazer a mesma quantidade, vamos dar mais trabalho para eles, vamos dar mais carga para eles, porque assim eles param de pensar em buscar o Senhor. Eles param com esse argumento. Amado, presta atenção. Esse quadro é uma ilustração da estratégia de Satanás que ele tenta aplicar ainda hoje contra os cristãos. Esse quadro revela essa estratégia onde Satanás ele envolve as pessoas tanto nos seus trabalhos, tanto nos seus negócios, que elas não conseguem ter tempo para se lembrar de buscar ao Senhor, de sacrificar a Deus, que dirá buscá-lo de forma própria. Amado, preste atenção, infelizmente, essa distração com as coisas terrenas tem se tornado um fator de esfriamento para muitos cristãos sinceros, que não cedem às vezes à tentação desse mundo para o pecado, porque eles já até venceram áreas de pecado na sua vida, mas eles estão sucumbindo na fé diante das distrações na sua alma, as distrações com as coisas dessa terra. Eles estão engrossando a fileira do quase. Ele quase buscou a Deus de todo o seu coração. Jesus, o Senhor não falou isso? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, há uma gama, há uma parcela de cristãos que eles estão buscando a Deus, mas eles estão quase buscando de todo o coração, mas ainda não é de todo o coração. Por isso não acham o Senhor. Por isso não são achados pelo Senhor. E o pior de tudo, querido, é que muitas das vezes as coisas que não tomam todo o tempo e se tornam as maiores distrações da nossa vida são aquelas que nós pedimos a Deus como bênçãos. E elas acabam se tornando um motivo de afastamento, elas acabam se tornando um motivo de distração do próprio Deus, porque nós passamos da dedicação exclusiva para elas. Isso às vezes está lá, como eu já falei, num bem material. São os nossos celeiros, um filho, um casamento, uma família, não importa. Aquilo que muitas das vezes ocupa o lugar de Deus, querido, está te deixando quase lá, mas te deixando fora. Você já viu alguma coisa parecida com isso na sua vida? Se viu, precisa realinhar. Precisa entender o padrão de Deus. Precisa chegar e chamar a sua alma e colocá-la dentro do ambiente de conexão com Deus. Senão nós estaremos como aqueles escribas, tentando buscar com toda a força, com todo o teu entendimento, com todo o coração até, mas não com a toda a alma. Querido, é impressionante como coisas boas, de valor, não só os nossos olhos, mas até mesmo os olhos de Deus, pode tornar-se um motivo de distração da nossa comunhão com o Senhor. Isso não pode passar desapercebido, isso é muito sério. Mateus 6:21. Jesus advertiu que onde estivesse o nosso coração, ou seja, as coisas valiosas, ali estariam também ancorado. Né? Onde estivesse o nosso tesouro, ali estaria ancorado os nossos corações. Então essa é uma operação muito sutil, é uma operação espiritual usada pelo diabo para nos afastar do ambiente e nos levar do ambiente de Deus e nos levar ao ambiente do quase lá. Consegue entender, querido? Não adianta estar quase lá, não adianta. Até mesmo o nosso serviço ao Senhor, ele pode se tornar uma distração. Os irmãos da igreja de Éfeso, eles perderam o seu primeiro amor. Está lá em Apocalipse 2, de 2 a 4. Vamos ler. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui, amém? Apocalipse 2, de 2 a 4. Olha o que, que diz lá. Conheço as tuas obras. Olha o que, que Deus está falando. Queridos, Deus está falando isso a uma igreja. Preste atenção. Quantos são igreja do Senhor Jesus aqui? Amém? Sozinho, sozinho, você é membro. Junto com você é igreja. Você é corpo. Amém? Amém? Sozinho você é só um membro do corpo. Se eu arrancar minha mão e deixar ela sozinha e ela não estiver no corpo, ela só é um membro separado, ela não tem vida em si. Para ela ser corpo, e não somente um membro, mas um membro pertencente ao corpo, ela tem que estar conectada. Deus, Jesus está trazendo agora uma palavra à igreja. Preste atenção. Vou fazer de novo essa pergunta. Quantos aqui são igreja, porque estão conectados no corpo? Essa palavra foi uma palavra a uma igreja. Preste atenção. Conheço as tuas obras. Era uma igreja que tinha obras. Tanto o teu labor. Obras são edificação. Labor é trabalho. Você está indo todo dia para o seu labor, está indo todo dia para o seu trabalho, amém? Sua atividade. Então, assim, eu conheço o que você construiu. Eu conheço as suas construções, eu conheço a sua obra. E eu conheço também o seu labor. Como a tua perseverança. Uma igreja que tinha obras, tinha labor, era uma igreja que perseverava. Uau, que igreja show, não é isso? Que igreja, né? E ele diz, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e achaste mentiroso. Era uma igreja com discernimento dos ministérios. Ela conhecia e discernia até os 5 ministérios. Talvez como você e eu, não. Eu posso pregar sobre 5 ministérios: apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Eu conheço, essa igreja conhecia. E tens perseverança. Uau! Uma igreja perseverante. E que suportaste prova por causa do nome de Jesus. Cara, é demais. Que igreja top. Que igreja top. Capaz de suportar provas por causa do nome de Jesus, e não te deixaste esmorecer. Ela não somente suportava a prova, mas desanimava, não. Tá lá, ó. Não, vamos lá, vamos filmando. Vamos em frente, vamos desistir, não. Continua. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você estava quase lá. Você estava quase lá, mas lembra do amor? Lembra do amor? Vocês vão buscar com todo o vosso coração, toda a vossa alma, toda a vossa força, todo o vosso entendimento, ok? Amarás, pois, o Senhor com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Você faz isso tudo, igreja. Você é genial, né? Que igreja maravilhosa. Que igreja chocante, né? Tem obra, tem esforço, tem dedicação, discerne os dons, os ministérios, persevera, leva o nome de Jesus. Não abandonou esse nome. Uma igreja engajada. Mas eu tenho uma coisa contra ti. E isso daí está fazendo uma diferenciação entre os selecionados e os não selecionados. Olha, Efésios, vocês abandonaram o amor. O padrão era de todo o amor. O padrão de amor era de todo o coração, toda a alma. Sabe, querido? Eles tinham obras, labor, porém abandonaram o primeiro amor. Ou seja, as suas almas perderam o foco do amor incondicional a Deus. Eu quero finalizar chamando você a ficar de pé. Eu quero ler um último texto aqui. E quero chamar os diáconos só para vir aqui à frente, mas não liberar ainda os elementos da ceia, amém? E eu queria que você não se distraísse agora olhando para os diáconos, e por isso que eu quero pedir que eles não sirvam agora. Porque eu quero falar algo muito importante, querido. Porque isso precisa ser uma análise para dentro do seu interior. Sabe, Deus está nos chamando para essa mesa nessa noite. Mas Ele está requerendo de nós intensidade. Intensidade no amor, intensidade na entrega. Não é somente amá-lo, mas é amá-lo com todo o coração, com toda a alma. E a nossa alma não pode estar nos tesouros dessa terra. Essas coisas da terra vão ficar, querido. Vão ficar, você não vai levar nada do que você hoje possui para a eternidade. Vão ficar. Aquele homem de Lucas disse: louco, nessa noite pedirão a sua alma. E você está aí perdendo tempo dizendo para a alma: alma, você tem tudo que você precisa, come, bebe, pode se distrair com as coisas dessa terra. Vai lá e olha os seus depósitos, fica olhando sim as suas contas, seus celeiros. Olha o quanto você já construiu, descansa. Come, bebe, dorme, regala-te. Vai lá, alma. Olha, foca nessa terra. Precisa de você ter todo o coração para Deus, não. Tenho contra ti, igreja. Você faz isso tudo, mas eu tenho contra ti exatamente esse ponto. É esse ponto que você está quase lá dentro do reino, mas você não foi aprovado. Você deixou o seu primeiro amor. Sabe, querido, Cantares 1,15. Eu quero ler com você Cantares 1,15, que eu quero terminar. Eis que és formosa, ó querida minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Querido, o texto de Cantares fala de olhos como os das pombas. Você, quando lê o livro de Cantares, você vai ver um relacionamento entre o noivo e a noiva. E você sabe muito bem que o noivo é a tipologia de Cristo e a noiva é a tipologia da igreja. Eu e você, igreja, amém? E ele, toda vez que se refere no livro de Cantares, 6 vezes, o noivo chama e faz uma alusão, uma conexão da noiva dizendo: você é como uma pomba. Dessas 6 vezes que o noivo chama e compara a noiva à pomba, 3 delas falam sobre o olhar da pomba. Os teus olhos são como olhos de pomba. 3 vezes das 6 que ela é comparada, chama de pomba. Você já viu um pombo? Sim ou não? O pombo, ele tem um olho. Se você olhar a cabeça, depois você procura lá na foto, ou olha lá na, quando você estiver dando milho lá na praça, tá? Você vai ver que ele tem um olho pra cá e um olho pra cá. Diferente de eu e você, nós temos os 2 olhos pra cá, pra frente. Sim? Sim ou não? Tem gente que é olho, né? Tem que ser olho junto, né? Mas assim, todos nós temos olhos aqui na frente. Sim ou não? A pomba tem um olho pra lá, um olho pra cá. A pomba, preste atenção, ela é um animal que ela tem 180 graus de visão com mais 180 graus de visão. 180 com mais 180 dá uma visão periférica de... Que bom, passou o neném, hein? Glória a Deus. Ah, matéria do Enem, viu? 180 mais 180, 360. A pomba, ela tem uma visão de 360, mas há algo interessantíssimo na pomba. Aqui na frente e atrás, ela tem os pontos de conexão desses 2 ângulos. Ainda que ela olhe para tudo, é o animal com maior percepção de foco. Vai lá e procura depois, você vê sobre a visão da pomba, lá no YouTube. Você vai achar coisa interessantíssima. Porque ela junta tanto na frente quanto atrás, dando capacidade de ângulo na convergência desse encontro dos ângulos. E naquilo que é o ponto de convergência onde ela foca. Por isso que ela olha assim. Ok? E cada lugar que ela olha, ela mira, ela está conseguindo ver tudo. Mas ela tem um foco, tem um alvo. E ela não perde. Ainda que com toda a visão panorâmica, ela não perde a zona do foco. Há uma pequena zona onde os dois olhos dela se encontram e ela consegue focar uma coisa de cada vez. Quando o noivo diz: os teus olhos são como de pomba. E você vai lá depois no capítulo 2, você vai ver que ele fala a mesma coisa e diz: os seus olhos são só para mim. Amado, essa expressão olhos como de pomba fala de alguém que tem olhos para tudo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos retardados, querido. Nós não somos abduzidos. É claro que você tem que olhar sim a sua empresa. É claro que você tem sim um trabalho. Você tem hora de chegar, tem hora de sair. Você tem uma esposa, você tem filho, você tem ministério. Os seus olhos têm que estar em todas essas coisas. Mas existe um foco. Existe um foco. Esse foco está em Jesus Cristo. Esse foco tem que estar no amor a Deus. Amar a Deus sobre todo. Amado acima de tudo, e aquele que não deixar casas, bens, pai, mãe, mulher, por amor. Pronto, está nos trazendo uma palavra de advertência. O Espírito Santo está nos trazendo uma palavra de advertência para que seja trabalhado dentro de nós as nossas prioridades. Ele está te dizendo: olha, eu te chamo como pomba. Os teus olhos são como de pomba. Você pode olhar tudo, você não está fora desse mundo. Mas você precisa entender que eu sou o foco da sua vida. Você precisa ter senso de propósito. Você precisa ficar atento para a estratégia de Satanás, que quer te tirar do amor. Ele não está preocupado. Jesus, ele não está preocupado com isso. Ele só quer uma coisa: te tirar do lugar do primeiro amor, fazer com que você... Ele não está preocupado se você está perto, se você está quase lá. Ele só não quer que você esteja lá. Ele só não quer que você viva a intensidade. Mas nessa noite o Espírito Santo te chama a ser intenso nele. Amém? Quantos aceitam que ele está? Você vai receber.
O plano para salvar, o pacto para selar. Silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu. As duas. Exatamente quando aquele escriba perguntou: como são?
Em que se resume todos os mandamentos? Jesus falou: amar ao Senhor de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo entendimento. E o segundo é amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então as duas direções foram indicadas por Jesus: amar a Deus. Isso nos aponta para o sangue derramado na cruz e nos aponta também para o sacrifício de nos tornarmos corpo, unidade. A Santa Ceia é a renovação desse pacto nessas duas áreas. E nessa noite, o que Jesus nos pergunta é: não é se nós amamos a Deus, mas o quanto o amamos. Não é se nós amamos os nossos irmãos, mas é o quanto nós o amamos. Essa ceia, o Espírito Santo está nos chamando a rever os nossos corações a partir da intensidade. O quanto nós temos sido intensos? Será que nós estamos dentro do reino ou estamos quase lá? Porque falta algo dentro da nossa alma. Onde estão os focos da nossa alma? Onde estão os focos? Será que estamos buscando as coisas lá do alto como primeiro lugar e a intensidade a Deus? Porque o próprio Senhor falou em buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Sabe, querido, nós estamos às vezes preocupados com as demais coisas, com os celeiros dessa terra, quando Ele diz: não se preocupe com isso, tudo isso eu vou acrescentar. Eu só quero de você uma coisa: intensidade. Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscar de todo o coração. Eu gostaria que você levantasse, fechasse os seus olhos agora, levantasse os dois elementos aos céus e revisasse o seu coração. E mediante essa palavra que o Senhor semeou na sua vida, dê uma resposta a Ele, querido. Que talvez você esteja buscando de coração, você esteja buscando com a sua força, com o seu entendimento, mas hoje Ele está perguntando: e com a sua alma? Onde está a sua alma? O que você tem dito para a sua alma? Em que a sua alma tem focado? Converta a sua alma agora a Ele e diga: Senhor, eu quero te buscar com toda a minha alma, não somente de alma, mas com toda a minha alma. Me faz ser um crente intenso, tanto para te amar, também para me esforçar em amar os meus irmãos. Amém? A apóstola vai orar consagrando esses dois elementos e depois nós vamos comer do pão e beber do cálice, renovando nossa aliança e o nosso pacto com Ele, em nome de Jesus. Então levante os elementos aos céus, revise o seu coração, se arrependa. Ele será salvo por você, em nome de Jesus.
Amém. Pai, no nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nessa noite, Deus, pela palavra que nós recebemos do Teu trono, Pai. Nós sabemos que essa palavra é porque o Senhor nos ama, é porque nós precisamos nos conectar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, por isso nessa noite, Pai, quando nós como igreja vamos ceiar diante do Senhor, nós te pedimos, Senhor, que nós possamos amar ao Senhor, servir ao Senhor com todo. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos nos perder dos sonhos do Senhor. A nossa aliança como Senhor, como igreja. Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Teu Filho Jesus morreu na cruz por nós. Agradecemos pelo sangue derramado. E através desse sangue, Pai, hoje nós temos vida. Deus, em nome de Jesus, nos faz viver, Deus, uma vida de abundância. Uma vida, Senhor, completa. nós possamos ser renovados na nossa alma, Pai. Deus, em nome de Jesus, que através junto contigo, Pai. Deus, em nome de Jesus, renovamos a nossa aliança de amor, Pai, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, com todo o entendimento, com toda a sabedoria, com toda a nossa força e a nossa alma, Pai, no nome de Jesus, amém.
Amém. Olhe para quem está à sua direita, à sua esquerda, e abençoe ele. Se for seu parente, seu filho, dê um beijo, amém? Abençoe no nome de Jesus. Se você pode, troque um cálice com ele. Fala: Deus te abençoe, te encha da graça, da plenitude. Busque mais de Deus, seja cheio do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em memória do Senhor, querido, coma do pão agora, nesse momento. Em memória dele, beba do cálice também. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Eterno levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, Adonai. Deus te abençoe.